E vamos ao Economia em Foco com João Ricardo Tonin. Você pode acompanhar essa nossa conversa pelo facebook.com/radiocbnmaringá, pelo twitter.com/cbnmaringá e também na nossa plataforma no YouTube. Hoje a minha conversa com o Tonin é a dívida pública brasileira. Avança mais 2,75%. Trilhões de reais. Sabe o que seria 5 trilhões de reais? Meio que inimaginável. Mas pagável? Essa é a questão. E estamos caminhando para o fundo do poço ou o poço não tem fundo? Tonin, é com você.
Olá, Gilson. Olá, ouvinte. Gilson, antes de explicar um pouco sobre os dados da dívida brasileira, te faço uma pergunta. O que você faria se você tivesse na sua conta corrente hoje 5,1 trilhões de reais?
Não sei. Eu não sei. Eu só sei que sobraria 5 trilhões para o resto da vida, porque para gastar tudo isso eu teria que estar aí pelo menos umas 500 gerações para frente. E se fosse isso da minha conta, eu ficaria feliz. Agora, se tivesse uma dívida dessa,
eu teria que falar o seguinte,
reconheço a dívida, pago quando posso, porque nunca, né? É uma coisa louca. Mas o país é diferente.
Talvez seja essa segunda resposta que a gente tem visualizado, talvez, na economia brasileira. A dívida atinge 5,1 trilhões em fevereiro, ela cresce 2,75, por incrível que pareça, é a mesma taxa do que a taxa Selic, né? E aí nós temos várias considerações que nós podemos fazer a partir dessa evolução da dívida. O primeiro é o cenário que o Brasil tem trabalhado desde 2014. O Brasil, lá no passado, tinha um superávit primário, conseguia gastar menos do que arrecada em termos de arrecadação em si, 3% do PIB, né? Então sobrava recurso. A partir desse recurso, a gente conseguia amortizar e pagar os juros da dívida. Então, a dívida, ao longo do tempo, ela seguiu uma trajetória decrescente. E aí, a partir de 2009, 2010, ela muda um pouco essa trajetória e começa a caminhar num cenário próximo a zero. Ou seja, o Estado brasileiro em si gasta quase a mesma quantidade que arrecada. Em 2014, devido à crise institucional e econômica brasileira, a gente entra no chamado déficit primário. Basicamente, a gente tem pegado recurso do cheque especial hoje para fazer o pagamento das nossas dívidas quando a gente fala de setor público. Hoje nós temos um déficit primário elevado, né? Nós temos ano passado fechando em quase 850 bilhões, esse ano estima-se próximo a 300, né? Toda vez que a gente gasta mais do que arrecada, a gente precisa cobrir essa diferença. Como que a gente faz? Nós emitimos título. E a dívida saiu de uma trajetória de 50%, 60% e atingiu o patamar acima de 80% nos últimos anos. E agora a gente se aproxima, né, em termos brutos, a uma taxa próxima a tudo que a gente gera de riqueza e bens na economia brasileira. Então, quase toda a nossa dívida pública está num patamar próximo ao nosso PIB. Então, de fato, né, a pandemia em si, as políticas têm criado essa trajetória.
Agora eu vou falar o seguinte, você colocou aí, o nosso PIB praticamente está comprometido com a dívida. Então, se eu pegar aí o PIB do Brasil de um ano, eu pegar todo ele, eu pago a minha dívida. Claro que se você pensar assim, é assustador. Você pensar, uma pessoa que ganha 5 mil reais por mês, certo? A dívida dela é 5 mil reais. Não é uma dívida grande. Se você parar para pensar, ela pode pagar essa dívida, pode parcelar, ela pode amortizar. Amortiza lá por 3, 4, 5 anos e vai pagando essa dívida. O país, a lógica é a mesma? Ou uma dívida dessa de trilhões, ela se transforma em um peso tão grande que se você parcelar, piora a coisa. Aquela história, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come.
A diferença do Brasil, né, em relação ao comportamento familiar, a primeira é que a dívida brasileira, em parte, ela é flexível. Então, se a taxa Selic sobe, a dívida sobe também. Então, a gente vai ter um impacto, né, a Selic saiu de 2 para 2,75. A taxa é muito menor do que uma taxa que a gente hoje se utiliza do crédito tradicional, do crédito bancário. Mas um fator importante, Gilson, a partir do momento que a gente faz com que haja esse crescimento da dívida, uma situação que a gente não pode fugir dela, não tem outra possibilidade, nós, no futuro, vamos ter que pagar juros e amortização que vai, né, logicamente, né, tomar espaço de investimento, principalmente em saúde e educação, que tem uma participação importante dentro do orçamento. Então, nossas decisões, né, hoje são muito limitadas, mas sem dúvida nenhuma, né, o endividamento vai sacrificar um pouco do crescimento brasileiro quando a gente pensa em investimento. Digamos assim, né, é o remédio amargo que nós tomamos neste momento, é o único necessário, o único possível, devido a essa situação pandêmica.
Vamos ser otimista? Por exemplo, você acha que o crescimento, passando a pandemia, passando essa fase mais difícil, Claro que aos poucos que a gente vai retomar as atividades econômicas, o desempenho que a gente tinha antes da Covid, antes da pandemia. Mas será uma retomada rápida, aquela coisa, você se represa, mas na hora que você solta, a coisa acelera. Isso ajuda um pouco a ter crescimentos com índices maiores, e a gente poder ter uma certa folga para pagar a conta?
Sim, o Brasil ele tem, digamos assim, alguns indicadores que mostram que há uma retomada rápida. Primeiro, nós somos um público jovem, então, normalmente, nós conseguimos responder rapidamente ao crescimento econômico. O Brasil é um país barato, né? Tem atraído investidores, a gente comentou no programa do Economia em Foco, né? Principalmente Uruguai, Argentina e países que participam ou não do mercado do Mercosul, né? Países latinos principalmente. Então, a gente vai seguir com o investimento estrangeiro direto. Se a gente melhorar um pouquinho a questão política, né, a questão da polarização, sem dúvida nenhuma, isso vai trazer um resultado, né, muito positivo. Eu sempre digo que essa polarização, essa briga política, ela tem, às vezes, efeitos tão significativos e negativos que, às vezes, até são superiores ao dia a dia da pandemia. Então, de certa forma, a gente tem visto isso, principalmente quando a gente pensa em câmbio, pensa em dívida, investimento, incerteza, né? Mas eu sou otimista em relação a isso, Gilson. Eu acho que com a vacinação finalizando, em boa parte, nos países de primeiro mundo, vai ter excedente vacina, a gente vai conseguir rapidamente atender isso no Brasil, né? E, logicamente, a economia ela volta a ter uma trajetória positiva.
Olha, eu vou aproveitar você mais um pouco e vou falar de duas coisas para você avaliar aí para mim. Primeiro, que triste a gente depender dos outros se vacinarem e sobrarem. O presidente norte-americano Joe Biden falou que vai passar umas sobrinhas para a gente. Né? Isso talvez aconteça com a Inglaterra, aconteça com a França também. Mandem para a gente. É triste, né? A gente vai ter que pegar a sobra porque a gente não foi o primeiro da fila para comprar. A outra coisa que eu acho importante é que essa retomada da economia que vai vir pós-pandemia, por mais que a pandemia vai passar aos poucos, ela tem que ser mais inteligente do que o combate à pandemia. Né? A gente vai ter que ter uma eficiência para poder fazer valer a retomada de forma a ela gerar cada vez mais possibilidades, não perder possibilidades pelo caminho. É a minha preocupação, Tony. Eu queria muito que você comentasse isso. Como é que a gente como é que a gente pode ter um país que se prepare melhor para uma retomada mais inteligente da economia quando a pandemia aliviar ou passar?
Eu acho que os caminhos, Gilson, eles não vão ser os mesmos do passado. Eu acho que o Brasil, dada essa situação, né, de pandemia, eu acho que o momento é planejamento. É um caminho que eu sempre comento, né, o caminho energético. Nós temos uma matriz de produção energética limpa, competitiva, né, nós podemos criar um marco de desenvolvimento econômico, mas primeiro a gente precisa saber para onde caminhar. O Brasil, há muito tempo, não tem respondido essa pergunta. Nós somos bons no quê? E a gente pode se tornar melhores aonde? Eu acho que se a gente fosse fazer uma aposta, né, talvez a gente deveria apostar nos nossos cavalos de corrida, que têm uma capacidade de fazer frente, né, uma retomada mais significativa. E me parece, né, que o Brasil tem ótimas opções, mas vai ter que fazer algumas escolhas nessa retomada econômica. A gente não tem como crescer em tudo, né, dado que um país gigantesco tem suas assimetrias, mas também precisamos avançar na reforma administrativa, reforma tributária, uma série de reformas, né, que o Estado não tem feito a sua parte quando a gente pensa em eficiência. Então, sem eficiência hoje, sem dúvida nenhuma, a gente não consegue galgar um crescimento, uma taxa de longo prazo acima de 1%.
É, brincando, é como adolescente, né? Você já foi adolescente um dia, também já fui, né? Você sabe que adolescente é aquela praga, né? Adolescente é um cara que tem muita força, às vezes tem até inteligência, mas não tem uma coisa vital para poder equilibrar tudo isso, juízo. Né?
Exatamente, perfeito. É isso, uma situação que exige maturidade, né? O Brasil é um país relativamente jovem quando a gente compara com outros países, né? Não sei se talvez a gente não esteja nessa fase da vida no Brasil, né? Tomara que não, Gilson, torço para que não.
A gente tenta todo dia fazer com que não, né? Meu caro Tony, muito obrigado por essa conversa, valeu esse papo aqui nessa live. Vamos ver se a gente faz mais vezes isso. É muito bom aí poder conversar, olhando para você, os nossos ouvintes também, podendo te ver. Não esquecendo que o Tony está em Curitiba, trabalhando muito lá, fazendo muita análise econômica regional, é o grande mote do Tony. Tony, até o nosso próximo encontro.
Obrigado, Gilson. Obrigado, ouvinte. Forte abraço a todos.
E você pode entrar em contato com o João Ricardo Tonin. Você pode entrar em contato com ele pelo Economia em Foco, @cbnmaringá.com.br, pelo Instagram, @jrtonin. E também no Twitter. No Twitter tem o Tonin Oficial, porque pelo jeito andaram usando o nome dele. Tem o Tonin Oficial, o oficial com dois L lá no finalzinho, para você poder também pegar as postagens do Tonin no Twitter.